aumentou os lucros em 61%, 100 milhões de euros aos acionistas. O PSI20, que são as 18 empresas que estão cotadas na Bolsa, vão distribuir aos seus acionistas 2,5 mil milhões de euros. E isto está a acontecer num país em que as pessoas não conseguem encher o tanque de combustível para trabalhar, não conseguem ir ao supermercado e estão a empobrecer a cada dia que passa. As remunerações dos conselhos de administração das grandes empresas aumentaram 50%. Os administradores das empresas aumentaram o seu próprio salário em 50%. E enquanto isto, a única coisa que o governo tem para dizer às pessoas é: aguentem. Aguentem, porque nós não vos vamos aumentar o salário, porque é preciso conter a espiral inflacionista. Portanto, os lucros podem subir, as margens podem subir, os preços podem subir, o aproveitamento pode subir, os salários dos administradores podem subir, mas os salários dos trabalhadores não. E esta é a escolha do Partido Socialista. Esta é a forma como o Partido Socialista decidiu gerir esta crise. Não controla preços, não taxa lucros, mas contém salários. Perguntei-lhe há uns meses porque não taxava os lucros extraordinários da Galp. Entretanto, mais países estão a fazê-lo. O Reino Unido está a fazê-lo, Espanha quer fazê-lo, Comissão Europeia recomenda-o, FMI também. O Sr. Ministro disse-me que talvez o fizesse, depois foi logo a seguir desmentido pelo Ministro do Ambiente. E o que eu gostaria de lhe perguntar é se mudou de ideias e se vai finalmente taxar os lucros da Galp ou se o Governo tem muita coragem para dizer aos funcionários públicos que vão ter os salários congelados, mas depois tem tão pouca coragem para enfrentar o poder económico em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedro Pinto, Chega. É importante também referir essa informação. Sr. Ministro, eu percebo muito a sua boa vontade. É um homem sério, um homem com boa vontade, mas falou que o turismo é a alavanca do país. Mas que turismo? Aquele turismo que chegam ao aeroporto de Lisboa, os turistas chegam e estão 5 ou 6 horas numa fila para entrar em Portugal. É esse o turismo de qualidade que nós queremos dar aos que vêm de fora? Não é. O Sr. Ministro já foi, porventura, a algum restaurante agora durante esta época de verão que já começou? É quase indigno os empregados que lá estão. Gente sem formação, gente sem qualidade. Sabe porquê? Porque não têm gente para trabalhar. E sabe porquê é que não têm gente para trabalhar? Não têm gente para trabalhar porque o Partido Socialista prefere meter os portugueses a ganhar subsídios e a ficarem em casa. Esse é que é o grande problema e é por isso que não há gente para trabalhar. E já que falei no aeroporto e falou-se, depois daquela atrapalhada entre o Ministro Pedro Nuno Santos e o Primeiro-Ministro António Costa, António Costa disse que vai querer fazer um acordo com o maior partido da oposição. Eu não sei se será connosco, porque a única oposição que existe neste Parlamento somos nós, não sei se será connosco. Mas se for com o PSD, é que Sócrates e Cavaco, em 2007, também queriam um acordo para o aeroporto. Portanto, se vermos José Sócrates a querer um acordo para o aeroporto, preocupamos que António Costa também o queira. Combustíveis, cada vez mais caros. António Costa mentiu ontem, aí nesse lugar onde o senhor está sentado, mentiu ao Parlamento. Está aqui. A carga fiscal sobre os combustíveis já baixou 18 pontos percentuais desde outubro de 2021. O polígrafo, tão do agrado do Partido Socialista, diz falso. António Costa voltou a mentir aqui neste Parlamento, como já o tinha feito no debate aqui há 15 dias. A pergunta que eu lhe faço, se vai ou não acompanhar a proposta que o Chega tem de baixa na fatura, baixa efetiva no bolso dos contribuintes de 20 cêntimos nos combustíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a este primeiro bloco de pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Portanto, relativamente às questões colocadas pelo deputado João Dias e sobre aquilo que se está a passar no que concerne aos combustíveis, ao aumento do custo de vida. Portanto, relativamente aos combustíveis, há 4 medidas cruciais que o Governo tomou. Uma tem a ver com o auto-voucher, portanto, que serviu cerca de 3 milhões de pessoas e o montante total foram 133 milhões de euros. Foi suspensa a taxa de carbono e, portanto, são cerca de 156 milhões de euros. Foi ainda ainda a descida no ISP, em consonância com a descida do IVA, que é significativa, menos 11,8 cêntimos para o gasóleo, menos 13 cêntimos para a gasolina. E, em relação à neutralidade também com os descontos dos combustíveis, estas quatro medidas significam que os portugueses hoje em dia nas bombas pagam 28 cêntimos a menos no litro de gasóleo e 31 cêntimos a menos no litro de gasolina. E, portanto, podemos discutir se é muito, se é pouco. O que é um facto é que o Governo atuou e é significativa esta intervenção. Depois é tudo aquilo que está a ser feito ao nível dos transportes. E ao nível dos transportes há múltiplas medidas, desde logo a flexibilização do pagamento das obrigações fiscais, das contribuições para a segurança social, a prorrogação em 5 anos dos descontos que existiam, e há também na parte dos transportes de mercadorias e de passageiros o gasóleo profissional. Há também aí a redução em 50% do imposto único de circulação, e o conjunto destas medidas para todos estes setores está a fazer o seu percurso. Relativamente à eletricidade, o teto que foi estabelecido para o preço do gás no mercado ibérico, nestes 15 dias, significou uma redução média de 38 euros por megawatt-hora na fatura da eletricidade dos portugueses. É cerca de 14% de redução, no total de cerca de 27 milhões de euros apenas em 15 dias. Preços da eletricidade. O Governo mobilizou uma verba de cerca de 815 milhões de euros, acrescentou mais 150 milhões de euros do Fundo Ambiental para o acesso às tarifas de eletricidade que contempla a maioria dos portugueses. Em relação à tarifa social, queria dizer que hoje temos cerca de 763 mil famílias que acedem à tarifa social. Alguns anos atrás tínhamos apenas 46 mil. No que concerne à taxa para o gás natural, nós temos hoje cerca de 50 mil famílias que acedem. Há uns anos atrás tínhamos 5 mil famílias. Portanto, podemos discutir se o Governo faz muito, se faz pouco. O que sei é que o Governo faz, está atento à situação e, portanto, desse ponto de vista, acho que é extremamente importante. Em relação à deputada Mariana Mortágua, as questões que colocou, a primeira relativamente ao Banco de Fomento, a função do Governo é criar condições para o Banco de Fomento funcionar. Estamos a lutar para que o Banco de Fomento seja uma grande instituição nacional, que seja capaz de atuar em benefício da capitalização estratégica das empresas e, sobretudo, apoiar os projetos empresariais a médio e a longo prazo. E, portanto, estamos a criar condições para isso. Creio que a nova equipa do Banco de Fomento tem essa visão muito clara. A equipa atual sofreu muitas dores de crescimento e temos que ver como é que as questões se vão desenvolver. Relativamente ao projeto específico FOCA, não há nenhuma intervenção do Governo. As questões são claras. O Banco de Fomento é autónomo, nós somos acionistas, zelamos por isso, controlamos através das nossas associadas que estão na Assembleia Geral e as decisões são do Banco de Fomento. As decisões relativamente a estes projetos foram validadas pelo Comitê de Investimentos do Banco de Fomento, respondem aos critérios que são transparentes e estão no site do Banco de Fomento. As questões agora jurídicas, criminais ou outras, vamos ver como é que evoluem. E relativamente ao turismo, nós temos que ter em atenção uma questão fulcral. Estes investimentos são exatamente recapitalização. É para as empresas que foram profundamente fustigadas durante a pandemia recuperarem os seus capitais próprios. E este é um dos problemas centrais que inibe o desenvolvimento do país, é a fraca capitalização das empresas, é o nível de capital por trabalhador que é extremamente fraco. E uma das funções do Banco de Fomento, nos múltiplos setores da economia, é lidar com essa situação. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado, eu não disse exatamente que o turismo é a alavanca da economia nacional. É nesta altura o setor que realmente contribui para o crescimento da economia nacional. Representou em 2019 cerca de 14% do PIB. Este ano espero que bata o recorde de 2019, porque isso significa mais emprego, mais emprego em Portugal, mais riqueza. Os problemas do aeroporto não são da minha competência, sigo com muita preocupação, espero que sejam resolvidos e que no futuro haja um fluxo, digamos, mais estável dos turistas. O que posso dizer hoje é que temos mercados desde os Estados Unidos, o Canadá, a América do Sul, a Alemanha,
Ministro, tem de concluir,
e a Inglaterra, que estão a crescer significativamente. Obrigado.
Muito obrigado. ainda há um bloco de 3 pedidos de esclarecimento. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Ministras, Sr. Ministro da Economia. Permita-me dar aqui um exemplo que ilustra bem a situação que lhe queremos colocar. Se estiver, salvo seja, uma casa a arder e o senhor aparecer com um extintor nas mãos e despejar o extintor por uma janela, compreende certamente que nas outras salas o incêndio vai continuar fora de controle. E mesmo onde o senhor usou o extintor, ainda muita coisa pode queimar-se. Depois pode dizer, este extintor custou um dinheirão, fiz um grande esforço para vos acudir e nem queiram saber como ficava esta casa se não fosse eu. O problema é que a casa continuou a arder e a gente já tinha avisado que era preciso fazer mais para apagar o fogo. Ora, de uma certa forma, é isso que está a acontecer com os preços dos combustíveis. Nós afirmámos desde o princípio que era preciso baixar os impostos, mas isso não ia ser suficiente. E está a confirmar-se tudo o que nós dissemos. O Governo diz-nos que se não fossem as medidas que tomou, a situação estaria bem pior. Mas o problema é que o preço dos combustíveis está fora de controlo e é preciso controlar e fixar os preços e as margens brutas de refinação. De outra forma, vamos continuar alegremente a subsidiar os lucros milionários das petrolíferas. Quanto tempo mais vai o Governo continuar indiferente a essa realidade? Por outro lado, o Sr. Ministro já referiu, e de facto, quanto à energia elétrica, o Governo tem sido incansável a propagandear uma medida cuja espetacularidade ainda deve ser analisada com mais atenção. Falamos da limitação do custo de gás natural utilizado para a produção de eletricidade e da redução do preço do mercado ibérico. Ora, o que está em causa é uma limitação de preços no mercado grossista, isto é, da eletricidade que os comercializadores vão comprar para vender aos consumidores. E a expectativa do Governo é que essa redução de preços venha a traduzir-se depois na fatura que as pessoas pagam. No mínimo, digamos que é uma previsão arriscada. Mas a questão que se coloca é quem é que vai pagar o custo dessa medida. É verdade que a compensação prevista de 2,1 mil milhões de euros para esta medida vai ser suportada pelo Sistema Elétrico Nacional até março do ano que vem, ou seja, pelos consumidores em geral e em particular os domésticos? Como é que explica o Governo a diferença na imputação destes custos, desde logo face à Espanha, deixando por cá, mais uma vez, intocáveis os lucros das multinacionais? E uma última questão, que é incontornável do momento atual, a do financiamento às empresas e da aplicação dos fundos comunitários. Mais de metade da dotação do PRR para a capitalização de empresas afetadas pela crise pandémica foram entregues a uma só empresa, do Sr. Mário Ferreira, que conhecemos bem, do escândalo do navio Atlântida e de tantas outras situações. Mais de metade da dotação daquele programa. Então e os milhares de micro e pequenos empresários que não têm qualquer apoio e que não conseguem financiamento? Nós bem avisámos que isto ia acontecer. Grandes empresas iam ficar com o grosso do financiamento e da verba nesta matéria. Sr. Ministro, no fundo isto é aceitável para o Governo? Isto é suposto ser assim? Que orientações estratégicas estão a ser dadas ao Banco de Fomento na gestão destes fundos? E que medidas vão ser tomadas em face desta situação? Só quero o Banco de Fomento a funcionar, mas para quem? É preciso que o Governo responda pelo que está a acontecer e este é o momento próprio para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro não tem tempo para responder, mas estou certo que o Governo tomou boa nota das questões e terá o período de encerramento para se pronunciar sobre elas, assim o entendendo. Para uma deputada, a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares? Não, senhor, só queria mostrar a caneta. Muito bem. Temos então agora para fazer uma intervenção o deputado Francisco César do Partido Socialista. Faça favor.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo,